lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento, santo e justo e bom. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte. A lei de Deus, apesar de ser incapaz de salvar o perdido... Peraí, onde nesse texto está dizendo que a lei é incapaz de salvar o perdido? Não é exatamente aqui, mas a construção que Paulo já vem fazendo na carta toda aos romanos até aqui. Ele já provou por umas 10 formas diferentes que ninguém podia ser salvo pela lei, porque pela lei não vinha... A salvação, não vinha, ela vinha pela graça, porque pela obediência não podia vir a salvação, porque nós não temos condições de ser obedientes no nível que a lei exigia. Então, de todas as maneiras, ele já provou que a lei não podia salvar ninguém. Mas a questão agora é, para que então serve a lei? Então, vamos voltar para a mensagem central. A lei de Deus, apesar de ser incapaz de salvar o perdido, traz luz sobre verdades fundamentais para o processo de salvação. A lei tem utilidade? Tem. Tem utilidade no processo de salvação? Tem. Que jeito? Salvando pela obediência? Não. Como então? É o que o texto vai nos mostrar. Paulo já falou isso em outra carta, de quando ele escreve isso aqui. Alguns anos antes, ele escreveu a carta aos Gálatas. E para os Gálatas, que estavam tendo a influência de judeus que saíram de Jerusalém e que estavam corrompendo a mensagem que Paulo pregou ali, ensinando que não bastava crer em Cristo, mas que as pessoas precisavam se tornar judeus para serem salvos, Paulo já tinha explicado isso. E já tinha explicado, inclusive, o lugar da lei. Ele vai fazer agora de novo aos romanos, só que aos romanos ele o faz com mais detimento, com maiores detalhes. Então, dentro desse propósito de Paulo de mostrar a lei atuando no processo, revelando verdades no processo, importantes no processo de salvação, ele vai mostrar 4 ações de Deus. 4 ações da lei de Deus sobre os homens. Para que a lei de Deus serve hoje? A primeira ação vem aí, e é que a lei revela a santidade de Deus. Olha como ele começa. É interessante como Paulo usa perguntas, questões. Ele mesmo levanta uma questão e ele mesmo responde. Talvez isso fosse um reflexo de perguntas que ele sempre ouvisse. E aí, antes de alguém perguntar, ele já sabia que a pergunta ia ser feita, ele colocava a pergunta e já apresentava a resposta. Por quê? Talvez a pessoa não reconhecesse, num discurso normal, a resposta para a sua questão. Então, ele já faz a pergunta que a pessoa já tinha em mente, e ele dá a resposta. Ou simplesmente porque Paulo quis usar esse meio, que é bastante didático, um meio de perguntas e respostas. As professoras de crianças usam esse método porque ele é muito eficaz, torna o ensino simples, palpável e os ensinos bastante delimitados. Fica fácil dividir os pontos a serem ensinados. Então, a primeira pergunta é a seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? Por que Paulo está perguntando se a lei é pecado? Ele podia perguntar: é a lei, então, errada? Ou é a lei ruim? Ou é a lei inútil? Porque até agora o que ele mostrou é o seguinte: a lei não pode salvar quem quer que seja. Não importa se é judeu, se é gentil, ninguém vai ser salvo pela lei, porque a lei serve mais é para condenar, fazer avultar o pecado da pessoa. Ele vai tocar nesse assunto de novo. Então, por que ele usa a lei pecado? Como a lei seria pecado? Ele usa essa palavra porque ele vai fazer uma comparação com a resposta. Ele vai mostrar onde está o pecado. O pecado não está na lei, mas naquilo que a lei revela. O pecado não vem daquele que fez a lei. mas está naqueles a quem foi dada a lei. Quando a lei aparece, aí surge o pecado. Mas em relação à lei? A lei é ruim? Os judeus acusavam Paulo direto disso. Ó, ele está pregando contra Moisés. Ele está dizendo que a lei aí é ruim. Que Deus, se a lei é ruim, se a lei é inútil, como será aquele que deu a lei? Os judeus estavam preocupados com essa implicação. A lei não vale nada? Você está dizendo que Deus também não vale nada? Que a sua palavra não vale nada? Longe de Paulo dizer isso. Ele vai fazer a aplicação de uma lei dada por um Deus bom, dentro de um propósito santo, só que uma lei que tinha uma aplicação pontual para um povo dentro de uma certa aliança, mas que ainda fora desse contexto, ela tem utilidade, desde que não seja para produzir salvação a partir da obediência a ela. Então Paulo pergunta, é a lei pecado? Ele responde, de modo nenhum. Interessante como Paulo usa esse veículo várias vezes. Ele lança várias perguntas e responde de maneira nenhuma. No capítulo anterior ele não fez isso? Então eu vou pecar mais para a graça se tornar ainda maior? De maneira nenhuma. Ele faz isso várias vezes. E ele faz de novo. Ao dizer aqui de maneira nenhuma, no final desse texto ele vai dizer então o que a lei é. Pula então lá para o versículo 12. A gente não costuma dar esses saltos, mas nesse texto é necessário. Ele explica para que serve a lei e como é a lei. Ele diz, por conseguinte, a lei é santa. Então olha aquela pergunta do começo. É a lei pecado? De maneira nenhuma. A lei é o quê então? A lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Por que será que a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom? Ainda que Paulo já tenha deixado muito claro que a aplicação para a igreja era diferente do que a aplicação para Israel. O que significava então? Significava que o Deus que deu essa lei, ele é um Deus santo. Por que ela é uma lei santa? Porque ela veio das mãos, veio dos dedos. Estou imaginando uma forma antropomórfica de Deus escrever aquelas tábuas da lei. Ele deu um mandamento que refletia uma moral perfeita, que refletia a sua vontade santa para o povo de Israel e que refletia traços do seu caráter justo. Olha só alguns versículos. Olha o Salmo 119. O Salmo 119, todo ele fala sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor. Ela é chamada de lei, de estatutos, de mandamentos, de preceitos. Em todo o Salmo 119, a lei de Deus recebe vários nomes e em todos eles ela demonstra ser proveitosa, ser santa e ser justa. Mas no versículo 137, olha como a justiça contida na lei é associada à própria justiça de Deus. Ela não, na lei não há uma justiça que seja independente do justo que a deu. Olha o que diz o texto. Justo és, Senhor. Quem é justo aí? A lei? Não, aí é o Senhor. O Senhor é justo. E retos os teus juízos. O que são os juízos? É a lei do Senhor. Ele, um Deus justo, forneceu uma lei compatível com o seu caráter. Nesse sentido, os israelitas receberam um código legal tremendamente justo. Olha o que Deuteronômio 4:8 diz. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho. Na verdade, os israelitas receberam uma lei diferente das leis da sua época, semelhante somente nas boas partes das leis dos povos ao redor. Havia na lei, nas leis das nações ao redor, algumas proteções, por exemplo, das mulheres que eram repudiadas por seus maridos, tinha algumas cláusulas que as protegiam de ir embora com a mão abanando, e agora eu faço o que da vida? Né? Larguei tudo para me casar e agora estou aqui sem nada. Então, havia algumas leis nesse sentido. E na lei de Israel também. E os pobres, e as viúvas, e o estrangeiro, todos eles encontravam proteção dentro da lei. A gente comentou esses dias sobre o livro de Rute, e como Rute seguia atrás de homens que estavam colhendo lá espigas de trigo, de cevada, e por que, que ela estava seguindo eles? Porque a lei previa que se algum pouquinho caísse no chão, o colhedor não podia abaixar para pegar ele. Tinha que ficar para quem vinha atrás. Outra coisa, as bordas da plantação não eram colhidas, porque o estrangeiro passava por ali, não tinha restaurante, não tinha frango assado no meio da... Passa aqui o cartão de crédito, mês que vem eu pago. A pessoa precisava ir comendo. E às vezes uma viagem muito longa consumia todo o dinheiro que a pessoa tinha. Então era necessário a bondade dos lavradores para que assim no meio dos caminhos ficasse um pouquinho no canto da plantação para que quem passa por ali pudesse pegar um pouquinho, moer aquele trigo, cozinhar lá, assar um pãozinho, comer no final do dia, continuar a viagem no outro dia. Então, a justiça do nosso Deus, a sua graça, o seu amor, elas não existem porque a lei é assim. Não, é ao contrário. Porque Deus é santo, porque Deus é justo, essa justiça transpareceu na lei. Mesmo que visando um povo, mesmo que visando um acordo, mesmo que visando uma época, o caráter de Deus se faz ver através da lei. E por causa disso, ainda que nós não estejamos debaixo dessa aliança, nós podemos olhar para a lei e descobrir quem é Deus. Quando a lei diz, não terás outros deuses diante de mim, o que a gente aprende sobre Deus? Que ele é um Deus único, um Deus singular, um Deus que não divide adoração com nenhum tipo de divindade imaginada por homens. Não obstante, sabe como é que Paulo chama até os 10 mandamentos? De ministério da morte. Ele fala do ministério da morte gravado em pedra. Ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 3. Qual é o pedaço da lei que está gravado em pedra? Os 10 mandamentos. Os crentes hoje ficam uma dificuldade. A lei caiu, mas que parte da lei? Ele não quer dizer assim, até os 10 mandamentos caíram sob a forma de estatuto legal de uma aliança. Olhe para os 10 mandamentos e vejam como eles são atuais no nosso relacionamento com Deus ainda hoje. Com exceção da lei do sábado, todos aqueles estatutos foram repetidos e ensinados no Novo Testamento. Como é que eu vou dizer que acabou tudo? Então, alguns teólogos costumam tentar fracionar a lei. Então faz o seguinte, tem um pedaço da lei que é cerimonial. Lei cerimonial cai fora. Tem um pedaço que é social, que é lá, se o boi chifrar alguém, e aí você vai restituir e tal. Tinha lá a ver com a vida, com o governo de Israel. E tem uma lei religiosa de sacrifícios. Essa também saiu fora. Mas tem uma lei moral, essa permanece. Sabe o que Tiago diz? Tiago diz que quem quebra um mandamento da lei faz o quê? Quebra inteirinha. Ele mostra a unidade da lei. Não tem como a gente fracionar a lei que nem se estivesse dissecando um sapo. E aí você ou compra um pedacinho, escolhe um, ou você compra ela toda, ou a considera a envelhecida. O livro de Hebreus fala isso. Fala o quê? Quando fala de uma nova aliança, envelheceu a antiga. E o que está envelhecido tende a desaparecer. Fala também o seguinte, quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Logo, aquela lei não está mais sobre nós na forma de estatutos. Mas ainda assim, ela é extremamente reveladora. Mesmo que nós não estejamos sob ela, no caráter de uma legislação, ela mostra quem é Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus transparece dela. E todo lugar onde o caráter de Deus é exposto deve ser para nós fonte de aprendizado. De modo que, volta lá um slide. A lei de Deus, uma das ações dela no processo da nossa salvação, é mostrar a santidade de Deus para nós. Sabe por quê? Porque nós falamos no processo da conversão, da salvação, nós dizemos que nós temos que ser salvos de algo. Salvo de quê? Tem que explicar sobre a condenação. E tem que explicar aí por que eu sou condenado. Eu nunca matei, nunca roubei ninguém. Está cheio de gente aí pior do que eu. Aí faz parte da pregação do Evangelho explicar que Deus é um Deus santo. Que Deus, que aqueles errinhos que a gente considera bobeirinha, é coisa aí normal do dia a dia, não são crimes aí que nem fazem por aí, né? Isso aí é coisa porque a gente é imperfeito. E Deus sabe disso, Deus sabe disso. Mas Ele não tem como conviver com a nossa imperfeição sem que haja um sacrifício para tanto. Por quê? Porque Deus é santo. E nesse sentido, a lei é uma lição para nós. Uma das maiores utilidades da lei hoje é mostrar quem é Deus e depois mostrar o que acontece conosco diante de um Deus santo. Então anote aí a primeira ação da lei no processo aí da salvação do homem. Mostrar a santidade de Deus. Em segundo lugar, a lei traz o conhecimento do pecado. Ela não traz só o caráter do juiz. Ela traz o conhecimento, o crime que está sendo julgado. E nesse caso é o nosso pecado. Paulo fez uma pergunta. Qual era a pergunta? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas olha o que ele responde agora. Mas eu não teria conhecido o pecado. Olha por que ele usou, que ele perguntou se a lei era pecado. Porque ele queria fazer um paralelo com a resposta. Ele fala, a lei não é pecado, mas a lei me fez conhecer o pecado. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Note a utilidade que Paulo mostra. Ele não está querendo dizer que a perdição do homem só vem porque a lei existe. Não. O homem que pecou, conhecendo ou não seu pecado, ele é condenado por aquilo. O que acontece com alguém que passa um farol vermelho sem ter visto ele? Ele pode alegar o seguinte, é que eu não vi o farol fechando. Pode ser até que seja verdade. Pode ser que ele tenha cruzado o cruzamento indevidamente, na maior boa-fé. Ele teria dito assim, se eu tivesse visto, é claro que eu pararia. Talvez até seja verdade. Mas a multa dele é retirada por causa disso? Não. Por quê? Porque ele cometeu uma infração. A infração não vem do conhecimento dele. A infração vem de um ato que é proibido. E isso vale até quando a pessoa não sabe. Então o pecado do homem o separa de Deus só quando ele conhece as consequências, ele conhece a sua situação como pecador? Não. O pecado dele o separa de Deus porque o pecado do homem é insuportável para Deus. É por causa disso. Ainda que o homem se ache bom, ainda que ache que todos os caminhos levem a Deus, ainda que ache que suas boas ações o levam para o céu, então ele busca ser uma pessoa boa. Sem a intercessão da obra de Jesus Cristo, o pecado ativo do homem o condena diante de Deus, sabendo o homem disso ou não. Ninguém pode alegar desconhecimento diante de uma lei. Mas quando você vê um farolzão enorme na sua frente e você passa, aí a situação complica ainda mais. Se já era crime, não é crime, né? Como é que chama isso? Contravenção? Como é que chama isso, Valdir? Passar um farol vermelho? Infração, tá? É uma infração. Sem querer, ainda é uma infração. Mas aí eu vejo o farol fechando e aí eu acelero porque eu quero passar. Aí o que eu faço? eu pego um carro lá no meio da porta. Aí, como é que fica a minha situação? Minha situação já era complicada, porque eu já tinha passado no farol vermelho. Só que agora eu passei no farol vermelho sabendo que estava vermelho. Como é que é julgado aqueles corredores que tiram racha e atropelam alguém? Eles são julgados por um crime doloso. Ele fala, mas eu não queria. O juiz vai dizer, mas você sabia que era errado, sabia que era perigoso e você assumiu o risco. Então, você não queria atropelar, mas você assumiu o risco de atropelar. Você sabia o perigo de atropelar alguém. Então, você vai ser julgado como se você tivesse planejado atropelar aquela pessoa. Olha que gravidade. E nesse sentido, a lei nos mostra esse erro. Faz toda a diferença. Paulo, interessante que ele se usa como exemplo, né? Ele fala, eu não teria conhecido o texto todo. Ele vai tratar dele. Só que essa não é uma experiência somente pessoal. Ele está transmitindo a experiência de todos os homens. Todos os homens se comparam a Paulo nesse sentido. Ele talvez, não querendo fazer na forma de uma acusação, você, o pecado, a lei mostrou o seu pecado, as pessoas talvez caíssem numa defensiva, né? Uma postura defensiva. Paulo se usa como exemplo porque isso aqui valia para ele também. Ele também tomou conhecimento do seu pecado pela lei. Por quê? Porque alguém pode cobiçar algo, ele toma aqui a cobiça como um pecado exemplar, né? Todos os pecados podem ser colocados aqui desse modo, se a lei os ofereceu como exemplos de ações que Deus reprova, que Deus não quer ver no meio do seu povo. Só que ele toma cobiça, porque a cobiça, depois Tiago vai falar, olha o que Tiago fala sobre a cobiça. Em Tiago 1,14, ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Santo Agostinho que dizia que o décimo mandamento trata de um pecado que está presente em qualquer outro tipo de pecado. Você, antes de cometer alguma coisa errada, você antes cobiça de alguma forma aquilo. Então, ela é como se fosse a mãe das outras transgressões. Então, ele escolhe bem um pecado, né? E algo comum a todo mundo. Se ele falasse assim, eu não saberia que seria errado desonrar pai e mãe se a lei não tivesse dito, honra teu pai e tua mãe. Talvez alguém não se visse nessa situação. Talvez ele falasse para alguém que, apesar de pecador, sempre respeitou seus pais. A pessoa se colocaria de fora. Mas nesse pecado aqui não tem. Todos nós vamos nos ver junto com Paulo. A gente não vai querer que Paulo fale eu. A gente vai querer que ele fale nós, porque a gente está junto com ele. Você pode dizer, eu não sabia que a cobiça era errada, até ouvir a lei dizendo, não cobiçarás. E aí, quando você cobiça, você sabe que é errado. E mesmo assim, a cobiça continua atuando. Então, nesse sentido, a lei tem a ação de trazer o conhecimento do que é pecado. Esse conhecimento instrutivo vai acabar me levando até Cristo. O que que Paulo fala aos Gálatas a respeito do benefício do uso da lei? Ele também trata essa questão. É por acaso a lei, então, inútil, ela não serve para nada? Ele fala também, de modo nenhum. Mas a lei nos serviu de aio, ou de condutor, ou de tutor até Cristo. E como que ela nos conduz até Cristo? Nos mostrando o quanto Deus é santo e o quanto nós somos pecadores. Eu li algum escritor certa vez que disse o seguinte, ninguém sabe, acho que foi C.S. Lewis, ninguém sabe o quanto é mal até tentar muito seriamente ser bom. Porque ele ouve o que é errado e fala, eu não vou mais fazer isso. E aí ele vai entrar em choque com o seu desejo. Você fala assim, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. O que vai começar amanhã? Regime. Aquele regime que você está prometendo há muito tempo. Então você fala, a partir de amanhã, no domingo é fácil falar.
No domingo você enche o pé, fala, não, agora eu não vou mais comer, agora eu só vou assim, eu peguei um regime lá na internet. Tem uns que precisam de regime de engorda, né? Cadê seu Almiro? Tá aí. Olha lá, seu Almiro. Seu Almiro precisa comer mais. Está muito magrelinho, seu Almiro. Mas outros não. Só falar assim, ó, eu tenho que maneirar aqui. Aí, muito bem, aí chega na hora da comida, aí você vê aquele macarrão. Você vê aquele prato de pizza. Na hora do almoço, você conseguiu, você comeu uma frutinha, de manhã ali nas 10 horas, almoçou um pouquinho, à tarde você comeu uma bolachinha, aquele clube social, ó que chique, né? Só que à noite, você recebeu uma visita e comprou pizza. Você falou assim, não, mas eu posso comprar pizza, eu vou comer um pedaço. Só que você pediu mais de um sabor. E aí você ficou pensando, qual sabor eu vou comer? Bom, eu vou comer esse aqui, mas aí tem o outro. E aí você vai ver que aquela proibição que você se fez, ela vai servir para mostrar a incapacidade que você tem. Nesse sentido, esse é um conhecimento importante. As pessoas, por não conhecerem mais a santidade do Senhor, não conhecem mais o seu pecado. Eu falei que algum tempo atrás as igrejas viviam num legalismo muito, muito acirrado. Algumas igrejas ainda vivem, algumas denominações. Eu, pastor Marcos, um dia leu uma lista de leis de uma igreja e tinha lá umas leis muito, muito interessantes. Do tipo, as crianças podem brincar de bola, desde que não seja de capotão. Né? Quando alguém estiver fazendo um jejum, engolir a pasta de dente não significa quebrar o jejum. Quê? A pessoa está preocupada com isso? É isso que torna alguém mais santo ou menos santo? É isso que torna alguém aceitável, não? Se ele chuta uma bola dente de leite ou uma bola de capotão? É isso que torna alguém um filho de Deus ou não? Se ele engole a pasta de dente, se for tangue, então, que tem sabor de tutti-frutti, pronto, aí vai para o inferno de vez. Já pensou? Que bobagem. Por outro lado, o livrar-se da lei tem feito algumas pessoas ignorarem o conhecimento que a lei traz, tanto da santidade de Deus, quanto do que é pecado e o que é o nosso pecado. E nesse sentido, quando a gente olha para a lei, ela ainda tem mais ações sobre nós. Ela mostra que Deus é santo. Ela mostra para a gente o que é pecado. E mais, olha o que ela mostra. A lei desperta o desejo do pecado. Estão vendo ali um carro? Um carro estacionado? É um carro bonito, está bem estacionado, está perto da guia. Qual é o problema aí? Tem uma placona todo tamanho ali, escrito proibido estacionar. Eu estava na dúvida se eu colocava essa foto ou se eu colocava a foto de um cachorro na boca com uma placa escrito assim, proibido cães. O cachorro pegou a placa e falou, o que é isso? Deixa eu sumir com essa placa daqui. O fato é que a lei mostra para nós que nós somos maus mesmo. E que o que é proibido é exatamente, não sei dizer porquê, aquilo que o homem quer. Olha o versículo 8 que diz, a lei desperta o desejo do pecado. Paulo diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha como o pecado vai usar a lei. Esse encontrar ocasião pelo mandamento é se utilizar, é encontrar uma base militar essa é a palavra, é encontrar um posto avançado dentro do território do inimigo para atacá-lo. E quem vai ser atacado aqui somos nós. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. O que é concupiscência? É desejo mau. São desejos de pecado. Tudo bem, o pecado, o diabo me tentar, a minha cobiça me tentar, mas o pecado aqui, sabe o que, que ele vai usar para me chamar para todo tipo de desejo errado? Ele vai usar a lei. Eu não sei porquê, mas já viram as pessoas dizendo que tudo que é proibido é mais gostoso? Eu não sei porquê. Se você comprar uma pera, comprar uma pera na feira, lícita, você paga por ela, ela é sua. Ela tem o mesmo gosto que você pegar no pé de outra pessoa, né? numa plantação de alguém que não permitiu você pegar. É a mesma pera, o cara tira aquela pera dali, vai colocar numa caixa, essa caixa vai para o Ceasa, o produtor vai comprar, vai levar para a feira e você vai comprar. Mas sabe o que, que Agostinho fez certa vez? Ele entrou num terreno, roubou peras, ele fala, as peras nem estavam gostosas, eu nem queria as peras, eu acabei nem comendo as peras, e eu peguei só para fazer o que era proibido. Só para satisfazer um desejo de fazer o que era errado. Não pode? É aí que eu vou pegar. Você fala, da onde vem esse raciocínio? Qual a lógica desse raciocínio? Não tem lógica. Sabe o que, que tem? Tem a evidenciação de quem somos nós. Homens perdidos e pecadores. Mais apegados ao erro do que à obediência. Mais apegados à perdição do que à santidade. Não faz nenhum sentido. Mas se algo é errado, as pessoas passam a querer. E é o que Paulo fala aqui. Ele diz, porque sem lei está morto o pecado. Como assim morto o pecado? Pecado não existe? Não, ele está querendo dizer o seguinte. Eu não tenho tantas dificuldades com o pecado, com a tentação, sobre aquelas coisas onde não há lei. Ninguém fala assim, isso aqui não pode. Pode pegar, eu nem presto atenção naquilo. Mas alguém fala, ó, ninguém mexe aqui. Aí eu presto atenção naquilo. Aí eu fico pensando, mas por que não pode pegar? Estou pensando bem, aquilo está bem bonito, né? Será que tem alguém vendo? É impressionante. Basta você ouvir uma proibição. E sabe o que brota do seu coração? Não o desejo de obedecer e de se adequar à norma, mas de procurar um modo de burlar a lei, ou de fazer sem alguém ver. Então, se não pode, eu tenho que escolher uma certa hora, um certo local, um certo meio no qual eu possa fazer essa coisa sem ninguém me pegar, sem ninguém me testemunhar fazendo isso. Ou deixa eu partir para cima e mudar a sociedade. Eu vou mudar. Hoje está tendo uma passeata em São Paulo, querendo mudar aí muitas normas. Sabe o que vai acontecer quando o mundo mudar, quando as leis mudarem? Isso não está distante de acontecer, não. O que é proibido e passará a ser permitido não vai mais satisfazer o homem. Ele vai buscar outras coisas proibidas. Sabe como é que, da onde que eu estou tirando esse raciocínio? De países na Europa, aqueles países nórdicos, onde tudo é permitido, droga é permitido, bebida. O pessoal bebe até cair na praça. Sabe o que acontece? Eles não são presos por vadiagem. Não. Vem um monte de ambulância, recolhe todo mundo, leva para o hospital, dá glicose, tá? Cuida bem, depois leva para casa e amanhã a gente se vê de novo. Ou seja, beba à vontade. Caia, vomite no chão, faça o que você quiser, rola em cima. A gente dá até banho em você. Faça o que você quiser. Sabe o que acontece nesses países? Pensa que as pessoas são felizes? Eu tenho tudo o que eu quero. Esses países também não tem problema financeiro, não. O pessoal tem muito dinheiro. Sabe o que acontece? O maior índice de suicídio do mundo inteiro. Cadê? Cadê a satisfação? Não tem satisfação. Tem satisfação só enquanto consegue o que era proibido. Eu não sei. Não tem lógica isso. A única lógica é que o homem perdido é louco, é cego. O que, que Paulo diz para os coríntios? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, aos quais o Deus de século cegou o entendimento dos incrédulos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis, é o que Paulo diz no capítulo 3 aqui em Romanos. Que outra explicação tem para isso? Mas é isso que Paulo está dizendo. Eu não só fico conhecendo o pecado, eu fico vendo o meu pecado. A hora que, não é só uma lição sobre o que é direção defensiva. Não, eu vejo essa lei atuando em mim. Aquilo que é proibido é exatamente o que eu quero, é o que queima dentro de mim, é o que me apaixona e é o que eu luto para fazer, apesar de saber que é errado. Isso é uma lição enorme sobre quem nós somos.
é uma lição que mostra o quanto nós precisamos de um Salvador. Por que nós precisamos de um Salvador? E que caráter tem que ter esse Salvador? Esse Salvador não pode só trazer uma mensagem de paz e amor. Ele tem que trazer sobre si as chagas da nossa condenação. Ele tem que ter sofrido no nosso lugar. Confúcio, Buda com mensagens, Gandhi com mensagens de paz, de sabedoria, eles não servem para ser o nosso Salvador, porque eles não tomaram sobre eles o nosso pecado. A gente não precisa de palavras bonitas, nem que elas sejam verdadeiras. A gente precisa de alguém que assuma sobre si o nosso pecado, porque olha ele fervilhando diante da santidade de Deus. Em último lugar, para piorar a situação do homem, a lei traz mais um conhecimento que é benéfico, desde que a pessoa aproveite esse conhecimento para correr a Cristo, para clamar por Deus, para pedir por um salva-vidas enquanto está sendo morto pela água, enquanto está sendo afogado. A lei ressalta a culpa e a morte. Não é só uma lição sobre o que é pecado, sobre os nossos pecados, mas sobre o que esse pecado causa em nós. Olha o que os versículos 9 a 11 dizem. Ora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o que é isso? Sobrevindo o preceito. É o conhecimento, é o paralelo, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então, quando a lei veio ao seu conhecimento e ele conheceu o que é pecado e ele passou a conhecer a sua pecaminosidade, o que ele diz então? Reviveu o pecado e eu morri. O pecado estava morto e eu vivia. O pecado, na verdade, acometia todos os homens. A questão aqui não é se existia pecado ou não, é se o homem via ou não esse pecado, se o homem lutava ou não contra esse pecado, se o homem sentia ou não os efeitos desse pecado sobre si. Aqui ele diz, eu estava vivendo tranquilo a minha vida, até conhecer a santidade de Deus exposta por meio da sua lei, percebi que eu não me adequo com isso, percebi que é o pior. Aí que eu vi o quanto eu estou distante de Deus. Aí então ele diz, eu morri. Como assim? A Bíblia diz que o homem jaz no seu pecado, ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas o que Paulo está querendo dizer é que ele entendeu essa condição. Ele percebeu que ele está morto. Ele percebeu o efeito da condenação sobre ele. Muita gente, que pensava que eram boas pessoas, que eram cidadãos assim, respeitáveis, e dentro da sociedade eram mesmo. Mas quando comparados, através da palavra de Deus, com a santidade de Deus, e viram seus pecados, eles falaram, mas peraí, eu sou inaceitável para Deus. Senhor, o que vai acontecer comigo? Sabe quem é uma pessoa famosa que percebeu isso? Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando ele passou a conhecer a palavra de Deus, ele conheceu a sua culpa. Ele ainda não tinha conhecido a salvação do Senhor Jesus, mas ele já sabia que ainda que ele fosse um monge agostiniano, que se batesse o dia inteiro, que caísse desmaiado muitas vezes, tivesse que ser levado inconsciente para o seu quarto em mosteiro chamado de cela, né? Ele era levado constantemente desmaiado para sua cela, apesar de repreender seu corpo pelos males, ele sabia que compareceria diante de Deus e Deus o condenaria. Sabe qual era a reação dele? Eu não consigo amar Deus. Eu odeio esse Deus. Mas você está servindo, você está no mosteiro. Você é um monge agostiniano. Ainda assim, eu sirvo um Deus que eu não consigo amar, porque eu sirvo um Deus que vai me condenar. Sabe quando isso mudou? Quando o abade do seu mosteiro começou a lhe falar sobre a graça de Cristo. Ele deu um exemplar das Escrituras. E aí Martinho Lutero foi transferido para uma universidade para ser professor de Romanos. Ele não precisou chegar até o capítulo 7. Quando ele chegou no capítulo, no versículo 16 e 17, quando ele leu, o justo viverá pela fé, eu ouvi um estudioso de história da igreja, certa vez, dizer que ele, que ele meditou sobre isso e certa vez ele estava subindo uma escadaria de joelhos. E ele lembrou disso. O justo viverá pela fé. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo viver diante de Deus, massacrando o meu corpo? Querendo que Deus tenha dó das dores que eu estou infligindo a mim? Eu estou louco. O justo viverá pela fé. E dizem que nesse momento ele creu, nunca mais se bateu, nunca mais fez penitência nenhuma e passou a viver pela fé, passou a pregar a salvação pela fé. Sabe por quê? Porque ele percebeu esse efeito da lei. Ele também disse, a hora que a lei veio e mostrou o meu pecado, eu morri. Versículo 10 diz assim, e o mandamento que me fora para a vida, afinal, ele mostra um Deus justo, ele mostra um Deus santo, ele mostra que o caminho que o homem deve fazer é o contrário do que o mundo segue. O que era para produzir justiça, produziu o quê? Morte. Ele diz, esse mandamento me enganou e me matou. Interessante que é a mesma palavra, depois usada até por Paulo mesmo, para dizer que a mulher foi enganada e caiu em transgressão. É como se ele reproduzisse a experiência da queda. Na queda, lá no Éden, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas, quando Paulo tomou conhecimento dessa situação pela lei, é como se ele reproduzisse aquele acontecimento. Ele não caiu, mas ele percebeu que ele caiu. Ele percebeu que veio sobre ele a morte, a condenação de Deus, que entrou na humanidade lá no Éden. E ele continua explicando por quê. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Quem é que vai querer cumprir a lei agora para ser salvo? Olha o efeito da lei. Enganar e matar. Não a lei, mas o pecado usando da lei. Tentando enganar a partir da lei. Excitando os desejos errados a partir da lei. Então, qual é a solução? A solução é correr para um Salvador fora desse processo. Dentro da experiência humana, onde a santidade de Deus é revelada por meio da sua lei, não tem escapatória. É que nem aqueles joguinhos de videogame que você fica preso numa sala, você não tem solução. Ou você tem que empurrar bloquinho daqui, bloquinho dali. Daqui a pouco você se aperta lá e você mesmo se fecha o seu caminho, você não tem como sair daquele quebra-cabeça. Para o lado de dentro, não tem como abrir essa porta. Você tem que gritar para quem está do lado de fora. Lá no STG, no seminário onde eu ensino em Guarulhos, durante um mês e pouco, uma das portas do banheiro ficou sem uma maçaneta para o lado de dentro. O Carlos conhece aquela maçaneta. Eu fiquei preso lá duas vezes. Uma vez eu não vi, fechei, gritei lá para alguém, gritava lá, Carlos, o Carlos estava junto. Daqui a pouco, alguém veio lá e abriu, riram de mim, ficou preso. Aí não tinha nem como pular, porque era uma janela de vidro. Aí, outra vez, eu vi. Falei, não posso fechar. Só que eu estava com a mochila nas costas, a mochila fechou a porta. Aí eu gritava, alguém, por favor. Não tinha. Aí tentei pegar lá no eixo, né, sem a maçaneta, mas não tinha o que fizesse. Eu falei, vou ligar para o seminário. Eu estava com o celular, ligava, tocava. E lá na sala da diretoria estava o Carlos e o diretor. E eles falando, que telefone chato. Nessa hora ninguém queria atender o telefone. Eu ligava, eu gritava, eu ouvia a gente passando. Acho que eles pensavam, tem algum louco aí, deixa eu ir embora daqui. Corria de mim ao invés de vir me ajudar. Fiquei uns 15 minutos preso até que o diretor do seminário atendeu a ideia. Veio ele e o Carlos me resgatar. É isso que a gente precisa fazer quando não tem chave ou maçaneta para o lado de dentro. Gritar para alguém que está do lado de fora. E quem é que está do lado de fora? É o nosso Senhor Jesus. E é por isso, e é por isso que a lei é útil no processo de salvação, apesar de ser incapaz de nos salvar, porque ela mostra, ela é um espelho da nossa condição. Se você olhando para ela, não perceber a santidade de Deus, não entender o que é pecado, não olhar para a sua pecaminosidade, não perceber o seu futuro no inferno, se você não sair dessa situação, não há mais esperança. Porque é a partir desse vislumbre, o vislumbre da condenação eterna que paira sobre nós, é que chama do mais fundo do nosso coração aquele grito a Deus: salva-me, Senhor. Lembra, Pedro? Calma aí, água. Eu emocionei demais, deixa eu tomar um golinho. De vez em quando eu empolgo aqui, então deixa eu colocar água mais para dentro. Lembra da oração de Pedro? Salva-me, Senhor. Não dava para afundando e entrando água na boca, falou: ó, Pai de amor e bondade, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que tirou o povo da casa do Egito, Senhor que fez todas as coisas. Acabou. Então ele se atém no que é necessário. Salva-me, Senhor. O pecador precisa fazer isso. Ele olha pela palavra de Deus, não só pela lei, por todas as escrituras. Isso está contido nas palavras de Jesus, está contido nas palavras dos profetas, nas palavras, nos escritos dos apóstolos. Todos eles dizem: o homem é pecador, Deus é santo. Quando Deus é santo e o homem é pecador, o homem é condenado eternamente. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí diz para você gritar o seguinte para Deus: salva-me, Senhor. Salva-me pela obra do teu Filho. O seu Filho que morreu por mim, que recebeu o castigo que é para mim, para eu não receber. Que ele seja o meu Salvador. Me perdoa dos meus pecados, colocando-os na conta de Jesus. Nossa, que coisa estranha, né? Quer dizer que você não quer, o outro paga. Mas foi isso que Deus já fez. É isso que a nossa oração deve conter. É isso que a nossa fé deve agarrar. Jesus já pagou o preço da minha condenação. Senhor, agora me dê gratuitamente dos benefícios dessa obra. Receba-me como seu filho. Habite em mim. Transforma-me numa nova criatura. Um filho seu perdoado pelo seu sangue. Pedro, vem até aqui e ore por nós. Ore por nós agradecendo a Deus os benefícios da sua palavra. E ore por aquelas pessoas que hoje ainda não conhecem a sua situação, ou que estão conhecendo, para que elas gritem a Deus: salva-me, Senhor.
Senhor, obrigado que o Senhor trouxe a lei, mas, Senhor, que a gente agora, já conhecendo o pecado, sabendo o que é errado, sabendo o que é certo, conhecendo a nossa incapacidade, eu te peço que aqueles que são teus filhos aqui, Senhor, que temos a possibilidade de sermos santos, e vivemos uma vida correta diante do Senhor. Eu te peço também, Senhor, por aqueles que estão sendo confrontados pela sua palavra, com sua própria miséria, com seu próprio pecado. Senhor, eu te peço que nesse desespero dessa situação, dessa circunstância, de se encontrar perdido, que essas pessoas tenham contato com a tua salvação, com a tua obra feita na cruz, com a tua ressurreição e a transformação, Senhor, que só o teu Espírito pode fazer naqueles que exercem fé no Senhor. É o que eu te peço, que o Senhor faça isso com pessoas aqui hoje. Em nome de Jesus, amém.
Amém.